A Volta de Link.
Full Metal Alchemist.
Full Metal Alchemist.
E as tretas que nascem de um acidente de trânsito.
Eu sou o Daniel Coutinho.
E eu sou o MC Dadá.
Cada semana eu nunca sei o que esperar.
Não, vamos continuar. Eu vou ver até onde eu vou.
Mas está começando o 142º episódio do Shomecast. Está começando mais um episódio do Shomecast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. O meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio. Olá, Dácio.
E aí, Daniel, tudo bem?
Dácio o quê? Escolhe. Pra hoje, pelo menos.
Vai ser hoje, vamos de Castelo Branco. Branco.
Não, mas sem Dácio, só Castelo Branco ou Dácio Castelo Branco?
Dácio Castelo Branco. Ainda não tô pronto pra me chamar só por sobrenome.
Entendi. Porque pode ser, sei lá, MC Castelo Branco. Pode ser também uma opção.
MCCB, algum dia aí.
Isso provavelmente alguma facção aqui do Rio.
Provavelmente. E vai dar algum probleminha pra gente, mas vamos lá.
Mas hoje o episódio é sobre o que a gente tem acompanhado, né? Tanto nos videogames, tanto em série, filme, livros e... ou quadrinhos, ou mangás. A gente vai falar aqui sobre o que a gente tá acompanhando, consumindo, né? Aquele verbo que a gente gosta tanto, né? Lembrando que o Shomecast, ele é um podcast do portal Shometech, então você pode acessar lá em www.shometech.com.br para ficar por dentro de mais notícias envolvendo tecnologia, jogos, filmes, séries, cultura pop e muito mais. Correto? A gente promete, quer dizer, eu acho, vamos combinar isso agora aqui, mas que talvez seja o último episódio que a gente vai falar de Tears of the Kingdom.
Cara, eu acho que ele provavelmente volta no final do ano, né? Mas sim.
Não, sim, mas é porque eu acho que nos últimos, sei lá, 5 episódios a gente falou sobre Zelda.
É, realmente.
A gente falou sobre Breath of the Wild, aí o último episódio foi um especial só de Zelda, aí antes a gente tinha falado já dos lançamentos do mês, aí só Zelda, o tempo todo Zelda. Isso porque... no mês passado, nesse episódio que a gente fala sobre o que a gente tá acompanhando, eu não trouxe o Skyward Sword, que eu inclusive zerei, né? E acabei não falando sobre. Talvez hoje eu até dê um... fale brevemente só o que eu achei dele, rapidinho. Mas... por enquanto, vai ser a última vez que a gente tá falando sobre esse jogo aqui. Além disso, teremos mangá, que Dácio está lendo Full Metal Alchemist, e quem entendeu Full a referência das frases do começo entendeu, né? Sinto muito se você não entendeu, mas procura aí no YouTube por Full Metal Alchemist, que você vai entender. E pra fechar o episódio, a gente vai falar um pouquinho também sobre a nova série do momento da Netflix, que é Treta, ou em inglês Beef, né? Que é uma série que é difícil de vender como ela é, mas é uma série boa, é uma série boa. Então vamos, está começando o Shomecast número 142. Dácio.
Daniel.
Vamos começar esse episódio já falando sobre o gigantesco elefante que está no meio da nossa sala. Na verdade, o termo usado aqui é errado, né? Não sei esse termo pra isso, né? A gente gostou do jogo.
Sim.
Mas é o que vai dar trabalho pra falar aqui nesse episódio, né? Porque a gente tá jogando Tears of the Kingdom, né? O novo jogo da franquia The Legend of Zelda, da empresa... não tão amada assim, Nintendo.
Sim. Né?
Que, inclusive, tá tendo problemas pra entregar os jogos pras pessoas, mídia física. E as pessoas estão recebendo e-mails, por exemplo, da Amazon, isso aconteceu hoje com uma pessoa que eu conheço, falando que o recebimento do jogo vai atrasar porque a fornecedora não enviou pra eles o jogo.
Que legal!
Então, a Nintendo aí, como sempre, dando uma super atenção pro Brasil aí, não botando o jogo disponível no lançamento pra gente... Mas teve papelão na Avenida Paulista, né? Então.
Granulófilo de 5 metros.
E teve a estátua de Hylia no canteiro. Então, tá tudo certo. Tá? Nossa, perfeito.
Eu devia ter roubado. Enfim, vamos.
Mas assim, também não tem legenda nem dublagem em português, mas isso na verdade a gente não entendeu ainda, né? Mas a Nintendo ela tá o quê? Incentivando a gente a aprender inglês, né? Então,
sim.
É tudo pro nosso bem. Mas, deixando claro aqui que, né, essa empresa não tão amável assim no Brasil, ou deveria não ser, pelo menos, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Tears of the Kingdom e Dacio. Comece, por favor. O que você tá achando do jogo?
Cara, em todos os meus anos de ofício como jornalista, barra jornalista de jogos...
Em todos esses anos na nossa indústria vital?
Nessa indústria vital, eu... Poucas vezes eu me deparei com um jogo que fosse tão difícil sintetizar meus sentimentos. Não por ele ser ruim, não por ele ser excelente até demais, o que ele realmente é. Mas sim porque... Cada vez que eu exploro mais o jogo e vejo mais meus amigos que estão jogando comentar, etc., eu vejo mais como ele é um negócio... Ele é algo pessoal. Você sabe aquele negócio que a gente entra... eu e você vamos no Hopi Hari. A experiência pra você vai ser Y, a minha vai ser X. E sempre vai ser assim.
Uhum.
Não tem um negócio, porque... A gente estando lá, cada um pode escolher um brinquedo, cada um pode escolher uma forma de entrar, uma ordem de fazer as coisas... Então, por exemplo, se eu fui no elevador primeiro e logo depois a montanha-russa, vai que a montanha-russa perdeu o efeito pra mim e eu acho mais bosta ela.
Uhum.
E daí, quando eu mais penso em Tears of Kingdom, o que eu mais
vai
tiro...
Vai que você, antes de ir pra montanha-russa, comeu muito e aí passou mal na montanha-russa e pra mim foi super legal, pra você não.
Exato. Então, o Tears of the Kingdom, ele é muito mais... Eu não consigo sintetizar tudo como se eu fosse sintetizar e falar de um jogo normal. Eu penso muito nele como um pacote de férias. Em que pra cada um que tá jogando ele, ele tá indo nessa grande aventura. E vai ter a sua própria interpretação pela ordem que fez as coisas, pela ordem que descobriu. Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez a mesma coisa que eu fiz no jogo, em certo momento. Só que a forma que ele chegou nessa coisa foi 10 vezes mais... gozoficada do que a minha.
E daí Dacio, ficou... Traduza de Dacio pra português.
Tá, é que... Desculpa. É que eu tenho a mania de usar a expressão gozolândia ou gozoficar quando uma coisa... Pode ser, por exemplo, eu posso ir daqui até a padaria da maneira fácil, andando ou de carro, mas sei lá, eu decidi pegar um helicóptero e pular na padaria.
Você decidiu ir de pogobol.
Isso, exato. Eu decidi ir com aquela bolinha que tinha um tempo no Fortnite na montanha, lembra?
Ah, eu lembro, tipo uma montanha-russa.
É, eu decidi ir assim pra padaria. E daí pronto, isso é gozoficar. E daí meu amigo fez essa coisa, que pra mim não tinha sido nada demais, tinha sido só mais uma parte do jogo, de uma maneira tranquila, mas pra ele, que fez da maneira menos linear, digamos, virou, nossa, isso daqui foi uma das melhores experiências que eu já tive em videogames. Enquanto pra mim, o momento que eu gritei isso, pra ele foi nada demais. E é um desafio pra mim, porque eu sempre tento... ao mesmo tempo falar das minhas experiências pessoais do jogo, quando eu falo opiniões, falo alguma coisa, ao mesmo tempo eu tenho que dar um veredito, né, num review. A pessoa vai estar querendo ou não, lendo meu texto um pouco, pra pensar se pega ou não. E eu não consigo dar um veredito que não seja só a minha opinião pessoal. Pra mim ele é fantástico, mas eu tenho certeza que ainda vão ter pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas cara, é que ele é tanto esse pacote de férias, é tanto você comprar aquele cruzeiro pra ir pra Búzios no final do ano, e você ter a sua experiência própria enquanto, sei lá, a sua namorada ou sua mãe estão passando mal. E daí vocês vão lembrar da viagem daqui 10 anos. Nossa, naquele dia eu tava com muita diarreia. Nossa, eu tava na piscina. Porque é isso. É isso, cara. Ele é um pacote, ele é um microcosmo próprio pra cada um. A Nintendo criou ali um mundo, criou as estruturas básicas, criou os sistemas. Mas como cada um vai aproveitar é uma coisa própria. E pra mim, talvez... pelas opções de aproveitar dentro do jogo serem tão diferentes do Breath of the Wild, que parecia muitas vezes não permitir tanto a gozoficação, permitia sim um pouco, mas não tanto quanto nesse, agora o jogo me parece bater melhor comigo, sabe? Daí tá fantástico.
Assim, muito do sentimento que você tá tendo com esse jogo, eu já tive com Breath of the Wild, inclusive é uma conversa constante que eu tenho com a Lucy, uma amiga nossa, que a gente tem visto muitas pessoas que não gostaram do Breath of the Wild ou gostaram menos e estão apaixonadas por esse jogo. E a gente está muito tentando entender, né, o motivo, porque eu de fato eu não consigo entender, né, o que esse jogo tem de tão diferente Porque assim, pra mim, é bom, igual. Ele pega algumas coisas, ele melhora de fato, mas não drasticamente, sabe? Não desvira Breath of the Wild com isso pra baixo e muda tudo que tinha no jogo. Inclusive, eu acho que alguns defeitos do Breath of the Wild continuam aqui, né? Então, a gente tem muito pensado nisso, né? De como que a experiência particular de cada um tem moldado essa visão da pessoa. E é muito difícil falar sobre Tears of the Kingdom com os outros, né? Eu tenho, pô, o Ângelo que participou aqui do último episódio, por exemplo, tá jogando, o Dasso tá jogando, a Lucy tá jogando, um monte de gente que eu conheço tá jogando, e é muito difícil você conversar sobre, porque você pode começar o jogo indo pro norte, e o seu amigo pode começar o jogo indo pro sul, e às vezes a última coisa que você vai fazer no mapa é explorar o sul, sabe, do mapa. Então, uma coisa que o seu amigo viu nas primeiras 5 horas de jogo pode ser uma coisa que você só viu com 80 horas de jogo. É muito complicado, principalmente pra mim, assim, que eu sou uma pessoa que eu ligo muito de ter a experiência sem ter visto antes nada sobre, né? Então, tipo assim, o fator surpresa pra mim, ele é essencial em algumas obras, sabe? E um jogo focado em exploração que... Ele pede que o jogador tenha a curiosidade de o que será que tem ali? Ele ir lá e ter uma surpresa? Pra mim, estragar a surpresa é estragar o jogo. Então, eu acabo sendo um pouco mais chato em questão de spoiler com Zelda, né, nesse caso. Porque é o tipo do jogo que eu não quero saber nada sobre ele. Então, é um jogo difícil de falar com os amigos sobre. Inclusive, na maioria das vezes, eu conversando com os amigos, a opinião sobre o jogo é, tipo, só bom, sabe? Sem tentar... se aprofundar muito, mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem aqui como um dever tentar sintetizar um pouquinho aqui dos motivos pelo qual a gente gosta desse jogo, né? Um pouco do que o Dasso já falou, né? Da liberdade que o jogo te dá, que é algo que já vinha ali do Breath of the Wild, mas eu sinto que o Tears of the Kingdom, ele pegou muita coisa que era simples no Breath of the Wild e a gente só foi, eu digo a gente, eu tô falando de mim mesmo.
Não, tranquilo.
E eu só fui perceber que certos aspectos do Breath of the Wild eram simples ou não tão bons assim quando eu fui jogar o Tears of the Kingdom, sabe?
Posso fazer um adendo rapidinho?
Claro.
O que eu fico pensando muito é como mover objeto no Breath of the Wild era muito só as coisas magnéticas, né, metalizadas. Quando nessa, na verdade, tem uma puta gama enorme, né? Por causa que a Ultra Range meio que permite que você pegue até Korok.
É, quase tudo.
Então, isso pode não parecer, mas eu acho que muda tanto o jogo. Porque, querendo ou não, eu tava rejogando Breath of the Wild, eu acho que eu até comentei em um dos episódios passados que a gente tava... que estávamos consumindo, né? Que eu tava dando uma nova chance e tava gostando um pouquinho mais, realmente. Mas uma coisa que me incomodava é que, pelo menos na parte mais aberta, assim, de Haruli, né? Não em Shrine, não em Divine Beast... Parecia muito limitado as aplicações das runas, né? Você podia até usar elas algumas vezes, mas nunca tão grande. Aqui no Tears of the Kingdom, eu sinto que elas têm utilidade sempre, sabe?
Era justamente o ponto que eu ia entrar agora, que as runas, elas foram muito melhoradas no jogo, sabe? E isso, de fato, dá umas camadas a mais pro gameplay. Que, assim, eu nunca em momento algum eu tinha percebido no Breath of the Wild que as runas eram básicas. Eu achava aquilo, pô, não, pô, inovador pra caramba. Continuo achando. Minha opinião sobre Breath of the Wild não muda. Só que o Tears of the Kingdom, ele dá um passo além, sabe, em termos de complexidade. Muito do que a gente tinha conversado aqui quando saiu o primeiro, aquele trailer lá de gameplay de 15 minutos, que a gente ficou, pô, cara, isso aqui vai... O que a galera vai fazer com isso aqui? Tá acontecendo. Sabe?
Eu só não esperava que iam crucificar Korok, mas tudo bem.
Tipo, cara, eu nunca vi um jogo ter tanto clipe e meme bom em, tipo, 2-3 dias de lançamento.
É.
Sabe? Uma coisa que eu sinto muito, de verdade, é que esse jogo, ele é um evento. Ele está acontecendo agora, esse evento. Você jogar esse jogo daqui a 5 anos, não vai ser a mesma coisa.
Sabe o que ele me lembra nisso? Eu não sei se você chegou a pegar essa época, eu acho que não. Mas quando o Pokémon XY saiu, que era o primeiro Pokémon 3D, o pessoal ficou muito doido na internet e era até muito engraçado, assim, porque o 3DS não tinha como postar clipe, essas coisas, né? Uhum. O pessoal literalmente fotografava o 3DS ou filmava o 3DS pra mostrar uma coisa engraçada.
Uhum.
E era um jogo bem limitado, assim. A gente tá falando de um Pokémon que... né? Então... eu sinto que é raro ter jogo que é um evento, assim. O Elden Ring teve um pouco ano passado, eu acho.
Sim, sim, sim. Mas eu acho que o Elden Ring, ele... as coisas nele, eu sinto que estão mais dentro do roteiro, sabe?
Uhum.
Dificilmente tu via um clipe de um bagulho que não tava planejado pelos desenvolvedores, sabe? O fator sandbox do Zelda, né, que é justamente isso, de você conseguir criar ali em cima daquela caixa de areia, né, que é o jogo, propicia momentos inacreditáveis, né, tipo as pessoas torturando os Koroks, né, que eu tô achando hilário, assim, maravilhoso. E de fato, assim, a mudança das runas, né, que são as skills do jogo, elas... você perde em alguns pontos e você ganha em outros. Mas eu acho que o que você ganha é muito mais, sabe? Por uhum. exemplo, não existe nenhuma... Eu sinto falta do Stasis, que é a runa que faz... que você consegue congelar alguma coisa e criar momentum, sabe? Você consegue aplicar uma força pra... depois o objeto ir na força, pela inércia, ir pra longe ou fazer algum movimento específico, sabe? Eu sinto falta disso. Não existe nenhum movimento... por exemplo, não existe nada que você consiga pegar e jogar com os movimentos, sabe? Então uhum. você tem sempre que ser criativo em cima disso. Então você não pode? Não, beleza. Então eu vou pegar aqui uma tábua de madeira, botar uma rocha embaixo, colocar o que eu quero movimentar do outro lado, jogar uma coisa mais pesada do outro lado, tal qual, sei lá, o coiote no uhum. desenho do Papaléguas e arremessar aquilo, sabe? Então, assim, de fato, a mudança das runas, ela trouxe uma complexidade muito grande pro jogo. E, cara, todas as runas são geniais, sabe?
Uhum.
É muito o que a gente falou naquele gameplay. Cada runa, ela poderia ser um jogo inteiro, só baseado naquilo.
Uma das coisas que eu mais me assustei, assim, que eu consegui fazer um combo, foi coisa de... prender uma tábua em algum lugar com a Outer Hand e daí usar o Ascend nele, sabe? E daí logo depois usar o Rewind pra ela voltar pra posição inicial que eu não conseguia alcançar.
Eu resolvo muito Shrine, assim.
É absurdo.
Eu levanto um bloco, aí eu fico segurando ele por um tempo,
uhum.
aí deixo ele cair, volto ele no tempo e subo, tá ligado? Direto. Inclusive, dá pra você fazer, tipo assim, se você for rápido o suficiente, dá pra você fazer uma escada infinita com isso, tá ligado?
Sim.
E é bizarro.
E tá tudo dentro, sabe? Às vezes parece que você tá dobrando a realidade um pouco dentro do jogo.
Sabe uma coisa que eu descobri hoje? Sabe aqueles shrines que envolvem uma mecânica muito específica, que é você ter uma bola de metal gigante e essa bola precisa bater num alvo?
Sim, sim.
Existem alguns shrines que são essa mecânica. E aí teve um que eu tava, tipo assim, muito quebrando a cabeça. Cara, a bola tinha que fazer uma curva bizarra e... eu fiquei, cara, como é que eu faço isso? Sabe como é que eu resolvi?
Como?
Eu peguei uma lança, dei fuse na bola e joguei a bola.
Puta que pariu. Perfeito. Perfeito, é
e
isso.
E aí eu descobri que todos esses shrines de jogar a bola no alvo, eu posso simplesmente dar fuse na bola de metal, colocar ela na ponta da lança e arremessar com a mão. Tá ligado?
Excelente.
E aí eu acho que tá aí um pouco da magia do jogo, sabe? É você conseguir resolver as coisas do jeito que você conseguir, sabe?
Se você ficasse quebrando a cabeça sem pensar na lança, você ia conseguir também, muito provavelmente.
Sim, sim, sim. Mas essa é uma solução possível. E eu não tô quebrando o jogo, sabe?
Sim.
Tá certo. Não é um defeito de design do jogo. É o contrário. É uma qualidade de design do jogo. É te dar oportunidade pra você quebrar o sistema dele com o próprio sistema dele, sabe?
E é muito legal porque você nota que tem muita coisa durante essa jornada que em qualquer outro jogo você estaria quebrando a engine num nível absurdo.
Sim.
E aqui não.
Sim.
Ela acomoda, realmente.
Não, se fosse num outro jogo, o bagulho ia começar a clipar no céu e o boneco sim. ia ficar em T-pose, tá ligado?
Uhum. Até por isso, agora eu vou fazer um leve comentário defendendo o Nintendo Switch, me perdoem. Mas que eu fico muito irritado quando o pessoal fala, nossa, tem serrilhado, nossa, tem não sei o que lá, bicho. O que o processador desse console deve estar funcionando só pra o jogo não morrer a cada vez que você quebra o jogo um pouquinho com a outra hand? Não tá no gibi, cara.
Cara, e na moral, tá muito bem otimizado.
Tá. Tá melhor que o Breath of the Wild, bicho.
De vez em quando você pega algum objeto com a outra hand no mundo aberto, dá uma queda de frame? Dá. Mas, cara, o que, que é isso, tá ligado? O que, que é isso?
Sim. E volta
isso
muito
não é
rápido.
Não é nada.
Cara, o pessoal acho que não entende o quanto isso deve ser exigente do processador. E o jogo ainda é bonito, na minha opinião. O jogo... Eu tava explorando uma ilha no céu, eu mandei até em um dos nossos grupos, Daniel. Uhum. Ontem. E, cara, visão linda, assim, do sol, de tudo, do Link no meio. O jogo é bonito, cara.
Sim.
E é, assim, espetacular o que, que esse jogo tá fazendo. Eu acho que no meu caso mesmo é que... No Breath of the Wild eu sentia mesmo... Talvez que as mecânicas fossem um pouco simples pra magnitude do que ele tava apresentando ali. E agora que eu tenho simplesmente um canivete daqueles do futuro, o jogo realmente parece funcionar. E sem contar, né, que pra quem reclamou tanto do Breath of the Wild, a gente tem um Zelda normal ainda na interface, né?
Uhum.
Então, fantástico.
E, cara, você aumenta muito em complexidade, até mesmo na exploração, agora acrescentando o céu e as profundezas. E aí, aqui, assim, vamos lá. Aí eu tenho um ponto negativo aqui pra falar sobre o jogo.
Mas...
O céu, né? Uhum. A parte das ilhas do céu. Acho legais. Acho, pô, divertido você descobrir como acessar cada uma delas de uma forma diferente. Você usar elas até mesmo como uma forma de facilitar a locomoção na superfície, né? Porque agora você pode simplesmente... quero ir num ponto X do mapa. Você pode simplesmente ir pra uma ilha do céu ou subir numa torre, que as torres desse jogo estão incríveis.
Sim, né? É muito legal.
Muito mais divertido do que do Breath of the Wild. Você é catapultado pro céu, muito pro alto. E aí você pode simplesmente ir planando pro ponto que você quer. Óbvio, isso é recomendável? Não. Porque se você for planando até o ponto, você pode perder muita coisa que tá no caminho ali. Caverna, NPC, missão, shrine, um monte de coisa. Mas é uma opção, você que sabe. Você joga como você quiser, entendeu? Não existe certo ou errado. Mas, cara, as Ilhas do Céu, elas são muito legais. Tem desafios legais, são um design legal. Dos quatro pontos do mapa principais, da missão principal do jogo... Você já fez algum deles, Dacio?
Cara, não.
Nenhum. Mas você Nenhum. Sabe alguma coisa deles?
Sei bem pontualmente, assim, mas...
Como é o design?
Sei, é um pouco parecido com o Divine Beast ainda.
É porque especificamente tem um deles que, obviamente, todo mundo vai saber qual que é, né? Mas ele se passa no céu. Né? Acessar ele é muito divertido. Muito divertido. Então, assim, acertaram em cheio nas Ilhas do Céu, no design, nos desafios. Tem muito shrine que é, tipo, você levar um cristal de uma ilha do céu pra outra e você tem que usar a Ultra Hand pra criar os veículos. Que, tipo, cara, a gente tá com mais de 20 minutos de episódio, a gente não falou dos veículos ainda, sabe?
Sim. Não falou que fizeram um mini Armored Core no jogo já?
Assim, já vou adiantar, não tem como falar tudo sobre esse jogo. Ponto.
Não tem. Vai voltar em outro episódio.
Não tem. Mas assim, muito legal. Agora, profundezas. Você explorou as profundezas?
Eu explorei, tomei um cacete assim, absurdo. E eu tô evitando agora.
É mais dificinho sim. Mas, cara, eu não gostei tanto, sabe? Eu achei que poderia ser um negócio mais bem aproveitado.
Você explorou bastante ela já, você acha?
Cara, é porque assim, quando você der... vamos lá. Elden Ring. Tá na floresta, desceu o elevador, chegou ali em Norcom City. Cara, mágico. Meu Deus do céu, existe mundo embaixo da terra. Aí você vem pro Tears of the Kingdom. Existe um mundo embaixo da terra. E esse mundo é do tamanho da superfície. Sabe? É um negócio que é muito grande. É tipo... É o Tears of the Kingdom 2 embaixo do Tears of the Kingdom.
Só que ele tem umas mecânicas de gameplay um pouquinho diferentes, né?
Diferente, só que pra mim falta conteúdo nele. Faz sentido pra história, mas eu sinto que ele poderia ser um pouco mais enxuto. Eu acho que poderia ter áreas de profundezas. ao invés de uma grande profundeza.
O que eu li muita gente falando é que a profundeza serve mais como um daqueles negócios de desafio mesmo, sabe? Pra você, no jogo. Porque você vai... A recompensa de explorar ela é muito boa, você consegue itens bons, etc. Mas, na real, não tem tanto impacto assim como o céu e a própria Hyrule, né?
Pois é. E aí, nesse ponto, eu sinto que, assim, se o fato... Se a ideia era fazer as profundezas como algo um pouco mais contido, não tem por que ter um mapa tão grande e vazio.
Sim.
Tão aberto e tão sem nada pra fazer, sabe?
Às vezes pode ter sido decisão empresarial, né? O que a gente conhece bem.
Cara, não sei, cara. Porque o que me passa... O que é estranho pra mim, porque nada nesse jogo tem cara de decisão empresarial.
Uhum.
E aí, nas profundezas, parece ter, sabe? De novo, não é ruim. É legal. As mecânicas do jogo são boas. E as mecânicas que o jogo tem na superfície são as mesmas da profundeza. Só que eu acho que poderia ser um pouco mais enxuto e concentrado de conteúdo, né? As ilhas não é do tamanho da superfície. São várias ilhas e cada ilha tem uma mecânicazinha, um desafiozinho, um puzzle.
E são muito divertidas, por sinal.
Sim, e na profundeza podia ser algo parecido, sabe?
Uhum.
Porque eu sinto que a maior parte do tempo que você está na profundeza é você jogando aquelas sementinhas para poder iluminar o caminho e procurando alguma coisa, mas, sabe, e aí? Procurando o quê? Ah, pra onde você vai, sabe? Eu entendo que o intuito das profundezas é mais você ir pra lá já guiado pra ir pra um caminho específico, né? Então você tem, por exemplo, assim, mapas do tesouro que você pega na superfície que apontam pra pontos de interesse nas profundezas. Então você já desce com uma ideia do que fazer. Existem missões que pedem pra você ir na profundeza, fazer alguma coisa específica. Beleza, legal, mas... Eu sinto que poderia ser um pouco mais concentrado, né? Com uma densidade maior de conteúdo numa área menor, né? Mas tirando isso, cara, muito difícil apontar defeitos nesse jogo. Muito mesmo. Eu, assim, que já era fã de Breath of the Wild, eu tô, assim, maluco com esse jogo. Assim, é difícil mensurar aonde que esse jogo vai se encaixar, assim, no... Vamos supor, no meu top 10 de jogos assim, que eu mais amo na minha vida, sabe? É difícil mensurar onde que esse jogo, em que nível esse jogo vai estar no final, sabe? Eu preciso ainda ver isso com calma, né? Mas, cara, muito bom.
O que o Daniel quer falar aqui é que o nome dele agora é Daniel, aspas, Zelda Coutinho. E é isso.
É isso. É bem possível que eu adote um gato e bote o nome dele de Korok.
Nossa. Pera, não vai crucificar ele, pelo amor de Deus.
Não.
Não vai nem fazer churrasquinho.
Cara, inacreditável, cara. Os memes dos Koroks estão muito bons.
Eu tenho certeza, assim, que é bem possível que a DLC seja sobre os Koroks pedindo direitos humanos, assim.
Pô, ia ser incrível. Tipo, o Hitsu se rebelando, sabe? Sendo o chefe.
Umas cutscenes assim, dele lembrando das mortes, né, aparecendo os crucificados.
Você jogou o Age of Calamity?
Joguei um pouquinho, só que eu não tanquei a performance dele, que dele tava ruim. Dele era ruim, pelo menos na época. Não sei como tava.
É porque Musou eu não ligo tanto, sei lá, não me incomodou. Mas um dos personagens jogáveis no Age of Calamity é o próprio Hitsu. E eu fico, porra, aí ó. Aí, ó. A DLC tá pronta, gente. É. Mas é isso. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ele é um jogo, cara, inacreditável, assim, a existência desse jogo, ela é surpreendente, principalmente vendo como é, né, a indústria dos jogos, a gente sabendo como funciona e sobre como os jogos parecem cada vez mais tirar a criatividade da mão do jogador, né, e colocar um bagulho mais câmera sobre o ombro e o filme interativo, né.
Sim. A gente tá literalmente jogando um negócio que a gente fica gritando videogame no Zelda.
Exato.
É muito bom.
Exato. Então, assim, muito bom. Importante afirmar. A Nintendo tá fazendo um descaso absurdo com o Brasil. Não é de hoje.
Sim.
Tá? E... Não... Não sejam fãs de empresa. É isso.
Não sejam fãs de empresa e não fiquem falando que ela reconhece o Brasil porque ela coloca o AO numa pra falar boa tarde, Brasil, ou porque colocou um papelão de 5 metros do Ganondorf num shopping badalado de São Paulo.
É
Vocês
isso.
são melhores do que isso. É isso.
Ou não, também. Podem não ser melhores também. Mas acredito que os ouvintes do Showmecast...
Eu confio nos nossos ouvintes.
Mas algumas pessoas ainda são melhores que isso, não. É isso mesmo.
Não mas... vou transformar em um episódio do Chocobo.
Mas é isso. É... Zelda, incrível, maravilhoso. Zelda,
videogames. Videogames 2 está nas nossas mãos. E arrisco dizer que o videogames 3 e 4 também.
E falando em protagonistas que perdem o braço, Dácio.
Pois é, Daniel. Eu estou lendo um mangá aí que duas crianças meteram aquele meme do fuck around and find out, né? E não foi muito legal quando eles descobriram, não. Quando eles find out.
Deu bom.
Full Metal Alchemist, meu amigo.
Só antes de você começar, Dácio, queria dizer que você está falando de um dos meus animes barra mangás favoritos.
Ele é muito bom mesmo, ele é fantástico, assim, excelente. E tá muito próximo de entrar na minha lista também. É só um background rápido, eu vi em 2008 o anime de 2003. E eu gostei muito na época, só que eu achava que tinha uns negócios muito estranhos. O história dos homúnculos no anime original é meio bizarra, tudo... Como o mangá ainda estava sendo publicado, ele teve que ter uma progressão própria a partir de uma certa altura, né? E a progressão própria ficou muito estranha, assim. Embora que ainda tenha bons momentos, e eu acho que vale a pena ver como um exercício, assim, sabe? Uma interpretação diferente.
Eu nunca vi esse aí.
Cara, é interessante porque o momento que ele divide do mangá principal é quando o Lin é introduzido, sabe?
Uhum, uhum.
Então, todo aquele arco do ganância, etc., ele já começa a ter várias implicações diferentes. E chega num final completamente bizarro, assim, com relação com o nosso mundo real, etc. É loucura. Mas, por muito tempo, ficou na minha cabeça, assim, até porque o cast de personagens é muito bom. Tanto que, sei lá, 2008 pra 2023 são muitos anos. E eu ainda lembro com muito carinho de Roy Mustang.
Bom personagem. Por que está chovendo?
Porque está chovendo. Eu lembro com muito carinho do Hugs, mesmo antes de ler o mangá, sabe? Ele é um personagem que fica 10 episódios. Então, eu fui... Tava sem nada pra fazer esse fim de semana, né? E comecei a ler o mangá. Meu amigo, primeiro que a arte é absurda no mangá, assim, uma das artes mais bonitas que eu já vi. É muito expressiva. Segundo que eu acho que ele tem um balanceamento que eu só vi em One Piece antes, assim... Que é os momentos de humor com momentos sérios. Tem hora assim que o Ed ou o Al fazem alguma coisa num momento puta sério assim, você dá uma risada mesmo e não quebra o negócio. É porque tá dentro dos personagens ser daquele jeito, sabe?
E eu vou te falar, cara, que assim, esses mangás que utilizam da comédia, mas tem momentos de drama, se bem feito, eu gosto muito, sabe? Sim. Eu acho que... você vê os personagens constantemente em momentos alegres e de comédia só intensifica ainda mais a parte dramática da história. Você pega em, por exemplo, em Shigatsu, Shigatsu Aki no Soul, Your Lie in April. Você tem os momentos de comédia e depois os momentos de muito drama. E isso só faz pesar ainda mais. Você vê em One Piece, cara, One Piece, quando o Luffy fica puto, assim, esquece.
Quando toca Overtaken.
É tipo assim, quando você vê o grupo inteiro ali do principal do One Piece, sério, sem ninguém fazer piadinha, tem um impacto muito maior.
Sim. E eu acho que funciona muito bem no Fullmetal Alchemist. E eu acho que, acima de tudo, ele tem uma temática muito bonita, que começa... Que ele te leva numa jornada que você vai entendendo e você vai amadurecendo a sua percepção quanto aos temas da história junto com os protagonistas. Porque no começo você tá ali com o Edward com o Al tentando recuperar o corpo depois de, né, ter feito a transmutação humana que deu errado. Só que conforme a série vai avançando, você vai vendo que eles começam a... Não é que a determinação deles começa a cair, mas é que as coisas começam a tomar tantas proporções e ter tanto um contexto diferente pra eles conseguirem esse objetivo, que você entende por que eles estão com o pé atrás, por que eles talvez não estejam tão mais animados com isso. E daí vai seguindo um mundo no meio disso tudo, e você tem um elenco de personagem interessantíssimo, riquíssimo, que só adiciona isso tudo. E não é só na parte dos heróis, os vilões também. Os vilões têm um objetivo próprio, têm etc, mas... Não são aqueles vilões absurdos, de malignos, de conquistar o mundo, não sei o que lá. Algumas das minhas ilustrações favoritas até agora do mangá foram de personagem do bem falando com o vilão assim, mas falando mesmo, sabe? Não é um negócio, vou te encher de porrada. Tem diálogos mesmo. E não é aquele diálogo massa véia, não é aquele diálogo sangue quente, etc. É um diálogo mesmo, eles discutindo o que estão acontecendo no mundo, o que vai acontecer. Tem uma sequência aqui, spoiler de leve pra quem não viu, me perdoem. Mas o Ed, o Lin e o Inveja ficam presos na barriga do Gula, né?
Um bom momento.
E daí o Ed e o Inveja tem uma puta conversa excelente lá dentro, cara. Que é o meio que Inveja falando o que que tá acontecendo com o... Qual é o plano, né, do pai. E o Ed contra-atacando com as próprias opiniões dele. E é um diálogo excelente, bicho. E ao mesmo tempo, você tem todo um núcleo militar que no primeiro momento o Roy Mustang é engraçadíssimo. O Armstrong é engraçadíssimo. Só que daí você tem um flashback pra guerra que eles participaram e você fica, caralho, que isso? E daí você entende tudo ali dos personagens, as motivações. Nada é jogado ali, e isso é muito confortável. E não é um mundo tão enorme quanto o de One Piece, né? Não é a Grand Line nem nada. A maioria das coisas que estão ali centradas são entre três países, por aí.
Uhum.
Mas o elenco de personagem é tão bem escrito e tão conduzente, conectado, que, cara, a leitura é muito gostosa, assim, é muito bom. Eu, sinceramente, assim, eu tô surpreso porque eu lembro de momentos legais do anime de 2003 que eu reconheci no mangá, mas, claro, eu assisti quando eu tinha 12 anos, então eu não vou lembrar do contexto do negócio. E aqui eu vejo que eles têm um peso tão grande, sabe? A famosa cena que todo mundo fala do Roy matando a Luxúria. Cara, tem um contexto absurdo ali, sabe? E é legal ainda de ver que as lutas também são legais, não é fraco. Então, assim, tô bem surpreso. Eu acho que eu termino ainda essa semana, eu tô no capítulo 75, são 110. E tô bem surpreso mesmo e concordo com o Daniel que vai estar no top 10 da minha vida,
assim. E assim, eu, só pra contextualizar, eu vi e li muito tempo atrás. E aí eu tava querendo reler. Muito da minha opinião, ela se modificou com o tempo, né? Como que eu consumo as obras e como eu percebo as coisas. E uma coisa que fica muito na minha cabeça, que já me incomodava até mesmo na época, e eu preciso ver como isso é retratado no próprio mangá, é quão Fullmetal ele é um mangá muito... Ele tem muito militarismo. E todo mundo ali vive num regime totalitário ultranacionalista e tá tudo bem. Só que aí tá, eu não lembro se tá tudo bem, ou se é discutido isso, ou se é tipo, os protagonistas estão do lado do regime totalitário e tá tudo bem, tá legal.
É discutido, né? Pra cacete.
É, né?
É, muito. Assim, é bem legal, bem legal. Demora um pouquinho.
Que tipo assim, é porque então, é exatamente esse é o ponto. Eu lembro muito mais do começo do mangá.
Uhum.
Depois, assim, eu lembro dos pontos que ficaram mais marcaram na minha cabeça, né? E na época que eu li, honestamente, eu não ligava nada, sabe, pra essas coisas, pra esses assuntos. Então, tipo assim, não tem política no meu mangá, não tem política no meu joguinho, sabe? Era isso. Eu não pensava nessas coisas, sabe? A não ser quando era o tópico da coisa, né? Mas...
Sim.
Eu queria muito ver como Fullmetal, ler Fullmetal sob essa perspectiva, sabe? De que o líder do governo é o Führer, o King Bradley, tá ligado? E que é basicamente um estado fascista, né?
Sim.
E você tem todo um exército ali de protagonistas fascistas. E aí eu queria muito ler hoje de novo... com essa problemática na cabeça e como que a obra trata isso.
É que, na real, eu sinto muito que o que o Fullmetal faz é assim. Você tem a colher com uma coisa gostosa, certo? Ele te dá a primeira colherada, você come, muito bom. Daí na segunda colher ele adiciona alguma coisa menos gostosa assim, mas você sente, nossa, tá ornando bem. E ele vai fazendo isso pouco em pouco até que você chega num capítulo que você só tá comendo a parte ruim. Mas você tá achando muito bom porque tá adicionando no gosto geral, sabe? E essa parte do militarismo, desde o começo do mangá, acho que tipo no terceiro capítulo, eles já estão citando que os alquimistas federais, né, são cães do Estado. E daí já começa um subtexto assim, mas você fica, não, deve ser só uma reclamação. Mas conforme vai explorando, você vai vendo porque o pessoal não gosta do Estado, daí tem todo o plot, né, do rei do mesmo. E vai indo, vai melhorando, até que chega no flashback da guerra, né, que eu não sei pronunciar o nome do país do Scar.
Eu também não vou lembrar agora a cabeça.
Mas quando chega no flashback e você vê como foi o conflito, como tava o lado, etc, você fica meio assim, puta, bicho. Tá óbvio aqui o que esse mangá tá querendo falar, sabe? E eu acho interessante isso porque não é uma metáfora tão... Citamos pouco One Piece nesse episódio, então vamos lá. Não é uma... É meio que a metáfora final de Wano, sabe?
Uhum.
É óbvia, mas ao mesmo tempo que não é tão óbvia. E o mangá não precisa ser óbvio pra ser bom, sabe?
Uhum.
E eu sinto que o Fullmetal faz muito isso. Tanto é que no mangá propriamente dito, se eu não me engano, a gente não vai saber de muita coisa que acontece com o regime militar após. Mas porque o objetivo era acompanhar o Ed e o Al, né? E tudo bem. Mas sim, a história segue, mas indo contra esse regime, entendeu?
Sim, sim. É, eu tô curioso. Eu tenho aqui os mangás físicos pra ler, né? Eu comprei daquela coleção que teve uma versão, acho que saiu em 2013, 14, não lembro, que era uma edição especial ali, com capa preta, bem maneira.
Uhum.
E eu vou pegar pra ler.
Vale a pena. Você vai gostar, Sil.
Perfeito. Então, pra fechar esse episódio de hoje, eu queria falar sobre uma série da Netflix que a minha namorada Larissa me convenceu a assistir. E, assim, ela me contando sobre o que é a série, não parece algo legal, assim, sabe? Não me parece tão legal. Não é uma série que ela vai mudar minha vida. Mas, cara, é uma série muito divertida. E eu acho que a parte final dela é muito boa. Muito boa de verdade. E eu tô falando de Treta, né, da Netflix, que é a série... É uma série de humor da A24, a produtora aí que
A24,
lança...
olha aí.
É da A24, que lança aí vários filmes aí que a galera curte. E eles lançaram essa série na Netflix que se inicia a partir de um acidente não, né? Porque não chegou a ocorrer. Mas um incidente no trânsito, né? Que o protagonista, ele tá... saindo muito revoltado de uma loja, depois de não conseguir fazer a devolução de alguns produtos que ele comprou, ele entra no carro, dá ré e quase bate no carro de uma outra pessoa que estava saindo daquela loja. Essas duas pessoas, elas têm uma leve discussão, a pessoa do outro carro fica buzinando, eles ficam putos um com o outro, começa literalmente uma perseguição no meio da rua, e aí isso vai dar origem à série. Porque... esses dois personagens são o Danny Cho e a Amy Law, que inclusive praticamente todo o casting dessa série ela é de origem asiática. Uhum. É, todos os personagens ali principais eles são coreanos, com exceção de um, que é japonês, que é o marido da protagonista. E aí, cara, qual que é o rolê da série? Né? Esses dois têm essa confusão no trânsito, e aí... o cara, ele anota a placa da mulher, do carro da mulher, né? Que esse outro carro que tava saindo da loja era da mulher, era da Amy Law, né? Que é protagonizada pela Ailey Wong, que é uma comediante de stand-up. Que tem, inclusive, especiais dela na Netflix, né? E esse cara vai anotar a placa dela e vai lá se vingar do que aconteceu no trânsito. Mas por que que exatamente ele tá indo se vingar? Porque tu vai descobrindo, conforme você assiste a série, que é uma série sobre duas pessoas que elas se odeiam, e aí vai ficar num ciclo de treta entre eles dois, de um querendo ferrar o outro. Só que no fundo, no fundo, são duas pessoas muito parecidas, que têm traumas profundos e vazios existenciais, assim, de... a Amy, ela é uma mulher muito rica e bem-sucedida, mas ainda triste. E o Danny Cho é um cara muito ferrado financeiramente. Queria ser alguém. Ele tem como objetivo construir uma casa para os pais deles virem da Coreia para os Estados Unidos. E ainda assim, ele também é infeliz. Assim como a Amy Law. Né? Então são dois protagonistas. Cada um num contexto bem discrepante um do outro. Um é muito rico, o outro é bem pobre. Não é bem pobre, né? Mas, enfim, tem dificuldades financeiras. Precisa... se desenrolar ali. Só que no fundo, no fundo, eles são iguais. Eles são pessoas frustradas e com vazios existenciais. E aí eles usam essa treta que deu origem... que se deu origem num acidente de trânsito pra extravasar. Então você vai ter vários momentos ali que você vê que ela vai lá fazer alguma coisa. Seja, sei lá, eu vou dar um exemplo de um negócio que acontece.
Uhum.
Tem um momento em que ela vai e pinta o carro dele todo escrevendo, tipo, eu sou um babaca, eu sou um filho da puta, eu sou um idiota. Ela pinta o carro dele todo. E, tipo assim, já era, acabou com a pintura do carro. E o cara não tem dinheiro pra repintar o carro ou comprar outro, tá ligado? Então, são duas pessoas com problemas e acabam extravasando um no outro. E
você meio que usando, então, o subtexto das brigas como uma forma de mostrar como o psicológico deles talvez não seja lá muito bom pelas experiências.
Sim, sim. É bem isso mesmo, sabe? E, cara, é uma série que ela vai fazer um diálogo constante e com humor. Não é uma série de humor, mas tem momentos bem-humorados. E vai trazer muita reflexão, sabe, sobre esses sentimentos e personalidades, do que um personagem ele é no momento e o que é essencial para a vida dele. Então, é uma série muito interessante. Ela tem... Essas tretas, elas vão escalando num nível, assim, bem absurdo. E qual que é o grande ponto dessa série? Por que eu falo que é difícil de vender ela? Porque, assim, você tem que não se incomodar com a questão da briga entre eles dois, que em muitos momentos vai parecer sem sentido. Só que emocionalmente falando, né, e psicologicamente falando, faz sentido, sabe? Só que é um negócio que você fica torcendo pra eles ficarem bem, porque você vai entendendo um ao outro. Nenhum dos dois são pessoas boas, já adianto logo, nenhum dos dois. Mas você, no fundo, você torce pelo bem deles, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eles não deixam, sabe? Eles mesmo constantemente fazem besteira e estragam a própria vida. Então, cara, é uma série divertida. Ela tem muito caos. Tem muito caos. E, enfim, é muito boa série. Aconselho fortemente aí pra quem tá querendo assistir alguma coisinha. São 10 episódios. Cada episódio tem 30 minutos. Então, pô, assim, é muito fácil de assistir. Você bota um episódio ali, o episódio acaba, tu nem sente. E é isso. A série que ela vai falar ali muito da sociedade atual, contemporânea, mostrando ali um pouco da frustração das pessoas e como que essas pessoas elas lidam com isso.
Vivemos em uma sociedade.
Vivemos em uma sociedade, é isso. É uma série sobre dois coringas que se odeiam, sabe? É isso.
Cara, pronto, agora fiquei com vontade. Não, já estava antes. brincadeira. Já estava antes com vontade. Eu acho que eu vou dar uma olhada assim. Me pareceu uma premissa interessante com esse subtexto aí.
Sim, sim. E... enfim, é uma série da A24 que não é sinônimo de coisa boa, mas é sinônimo, muitas vezes, de coisa diferente.
Uhum. Inclusive, fecharam um contrato comigo, né? E eu vou filmar a vida da Nikita. Vai ser bem diferente.
É isso. Vai ser o Boyhood da Nikita.
Exato, 12 anos da Nikita.
Mas é isso, chegamos ao fim de mais um Show Me Cast, dessa vez o Show Me Cast número 142. Queria agradecer ao Darcio pela presença em mais esse episódio. Deixa o recado final, Darcio.
Cara, é isso aí. Zelda, videogames, Full Metal, treta. Amem vocês mesmos e os outros amigos. Amo vocês, tchau.
É isso. Bela mensagem.
My final message, save the world.
Não teve nenhuma vírgula nessa mensagem. Mas é isso. É isso. Pra você seguir nas redes sociais, você segue lá em @adrielcoutinho_ e @daciocbgs no Twitter ou @daciocbgs lá no Instagram.
Não tenho mais Twitter. Fica aí o comentário.
Não tem mais Twitter?
Não.
Que loucura. Cada semana... A semana que vem talvez tenha já de novo.
Não, dessa vez foi... Eu joguei a senha fora. Pra você ter ideia.
Vixe, mas é. Então agora é Instagram. Vai andar. Então, se você quiser seguir o Showmetech, que tem Twitter, @showmetech em qualquer rede social, você consegue lá acessar diversas notícias que saem no portal www.showmetech.com.br envolvendo aí tecnologia, cultura pop, videogames, muita coisa interessante. E chegamos ao fim do episódio. Meu recado final é que eu sinto falta das bombas remotas. do Zelda, que era legal.
Oh, verdade.
Era legal. Mas é isso. Até semana que vem. Semana que vem temos um episódio especial que o tema tá definido, sim. A gente só não sabe ainda.
Exato. Adeus. Mas ele tá definido pros nossos erros do futuro.
Exato. Adeus e até semana que vem com mais um Show Me Cash. Falou, valeu. Falou.